Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E nós estamos no episódio 213 do nosso OdontoCast, o nosso programinha formato radinho de pilha semanal, que você que nos acompanha, a exemplo aqui do Fulvio Augusto, da Cibele, da Ludinis e de todo esse pessoal querido que está sempre aí acompanhando aí as nossas lives, vem o quanto de conteúdo, até recebi um feedback, melhor feedback que eu tive até hoje aí dos podcasts, veio lá do Jefferson Carmo, que espero que ele consiga participar hoje também, porque ele está em todos aí, lá da Carmo Oral Design, lá de Foz do Iguaçu, que até nós fizemos a série por dentro dos laboratórios do Brasil, e ele comentou, né, que só, se eu vi só os podcasts, esse já é um curso para o laboratório. Tem muito conteúdo. Imagine 213 episódios falando sobre por dentro dos laboratórios do Brasil, compartilhando as boas práticas, K2Go convida, falando sobre o banimento do metal no mercado da prótese, falando sobre os temas aí dos eventos, né, como tivemos aí da Intellectus, dos eventos da APDES, trazendo professores aqui falando de técnicas, tem Hilton Riquieri, tem, rapaz, tem, tanta gente, tem Marco Celestrino, né, falando, o Aziz Constantino, tem Gineton, tem tanta gente aí que a gente se perde, né, o Ricardo Kimura, é muita gente boa, né, vou parar de falar, senão eu vou cometer injustiça, porque todos que participaram até agora deixaram um recado, uma contribuição muito importante. Então, esse foi o melhor feedback. E se você está chegando agora, porque o pessoal que encaminhou aí, que já deu o like, obviamente, aqui no canal do YouTube, né, transmitido ao vivo, e já encaminhou e você está chegando agora, não deixa de consultar, de verificar, dá uma fuçadinha lá nos nossos conteúdos no Instagram,
Arroba comunidade K2Go.
no Facebook
facebook.com/comunidadek2go.
e no YouTube.
youtube.com/comunidadek2go.
Então, e vocês que estão aí com a exemplo do lindo Edson, Vitor Alves, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Coloca assim, sabe aquele joinha? Isso daí ajuda bastante o canal. Ô, Jefferson, estava comentando de você, você entrou aqui agora, né, sobre o feedback lá. E quem acompanha as lives aí, os podcasts, já tem um curso aí de gestão. Isso aí foi muito bacana de ouvir, principalmente de alguém criterioso como você, né, que participou aí do nosso quadro por dentro dos laboratórios do Brasil. Então, vamos lá, Thiago. Feito. Bom, episódio 213, né? Óbvio que vocês já sabem, mas não custa lembrar que 213 nós estamos falando do Arcano 6, os enamorados dos arcanos maiores, né? Acho que todos aí, eu já falei de todos os arcanos, né? Para vocês que acompanham, já estão acostumados aí com a leitura da energia do episódio, né? E o Arcano 6, Thiago, os enamorados, é interessante, né? Porque é uma figura simbólica, né? Onde aparece assim a figura de um príncipe lá no tarô de Oswald Virgínia, né, que é o cara que eu sigo, né? E é um príncipe com duas mulheres, assim, uma loira e uma morena, e ele fica naquela assim, como se tivesse que decidir qual caminho ele vai pegar. E na realidade, isso daí significa polaridade, porque o tarô não é uma linguagem literal, né? Tem toda uma simbologia por trás, tem que estudar muito, né? Eu já estudo há muitos anos isso, há décadas, e até hoje eu me sinto um eterno aprendiz nisso, né? E cada dia, quando eu vejo a leitura do meu dia no meu tarô pessoal, lá 4h30, 5 horas da manhã, eu fico impressionado, como por exemplo, Thiago, qual a possibilidade de você pegar um deck, você embaralhar 7 vezes, você cortar, e quando você pega a carta da energia do dia, sair 7 vezes consecutivas em 7 dias a mesma carta. Quais são as possibilidades? Estatísticas e matemáticas, né? Por quê? Porque é essa energia que está acompanhando. Então, são coisas que te ajudam. Como eu digo, eu até postei esses dias aí, né? Não é adivinhatório. Ah, será que eu vou casar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou resolver o problema das caixinhas paradas no meu laboratório? Não, não é para isso. É para você saber a energia. E o Arcano 6, a energia, é o perfeito equilíbrio. É o hexágono, a estrela de Davi, de 6 pontas. São dois, na realidade, são dois triângulos. Um para cima, um virado para cima e um virado para baixo. Ele representa o perfeito equilíbrio. E para você chegar no perfeito equilíbrio, você tem que escolher. Você tem que tomar uma decisão, entendendo que para cada escolha tem uma renúncia. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E parafraseando aqui o que o meu querido Thiago Kempen escreveu, né, um cara que eu adoro, que eu sigo, que eu estudo o estoicismo, né, que é Sêneca e imperador Marco Aurélio também, né, que eu herdei o nome. Ó, no mundo do planejamento, Sêneca nos lembra que não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe onde ir. Gente, é a energia do episódio. Nós temos que tomar uma decisão, sabendo que para cada escolha existe uma renúncia. Então, qual é o nosso tema de hoje? Quem nós convidamos para discorrer sobre esse tema, Thiago?
Olha, Cogutinho, eu não sei qual que é a probabilidade de tirar 7 vezes o mesmo, não, mas todas as vezes que você fez comigo, eu tirei o mago. Então, já estou deixando crescer a barba aqui. Quando eu for em São Tomé, eu compro o chapéuzinho também, que aí eu já converto de uma vez, né? Mas hoje, para falar sobre as metas de 2024, a nossa querida amiga e consultora da K2Go, Elaine Amorim. Seja bem-vinda, Elaine. Tudo bom?
Oi, Elaine. Oi, gente. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo, tudo sob controle. Estamos em dezembro. Estamos ótimos, estamos até corados, vejam só, né? Que maravilha.
Entre mortos e feridos, estamos aqui intactos, né?
Tá ótimo, já estou feliz.
O Thiago perguntou aqui, eu não sei, você estava nos bastidores, eu acho que é isso aí, Lu, bem isso. Dardo, seja muito bem-vindo, Vassiele, Elis, Milani, muito bem-vinda aí na nossa live, vamos honrar o momento de, o instante de vida aí de vocês aí acompanhando, que já começou bem, né, falando do Arcano 6, dos enamorados, falando sobre decisão, sobre escolha, sobre estoicismo, cada vez, eu tô me tornando um estoico, um aprendiz do estoicismo, porque é impressionante, né. E só um detalhe, viu, Thiago? O Arcano 1, que é o seu arcano aí, que eu sei que te acompanha, que é o mago que te dá essa fluência, ele tem o poder dos 4 elementos, mas ele não realizou nada. Para você realizar, você tem que passar pelo 2, pelo 3, né? Que daí é você gerar uma ideia, gestação, né? Imperatriz, a mulher grávida, para no 4, imperador, você estar dominando a matéria, né? E então são decisões que têm que ser tomadas, e o Arcano 6, a energia, a fluência desse arcano, ele ajuda muito nessas decisões. Como, por exemplo, estava agora com o meu querido Vlamir e com a Michelle. Não sei se eles vão entrar aqui agora. Vamos acabar com esse acrílico. São decisões, cara. Isso aí tá tudo na energia. E tudo isso faz parte do tema de hoje. Metas. O que que são... Cara, de novo, né? Eu já falei aqui do Sêneca, já falei lá do Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Gente, a gente tem que ter as metas. Eu não tô falando... Não tem que ser um chato de um virginiano como eu, pragmático, que sempre dobra a toalha do mesmo jeito e tem, assim, aqueles horários pré-definidos, né? Isso aí, no seu grau mais elevado, se torna toque. Mas você tem que ter uma noção, você tem que ter uma luz, você tem que ter, mesmo quando você se atira, você tem que ter uma noção em que direção você está se atirando. Está contra o vento, está contra a correnteza. Então, você tem que ter essa noção muito clara. Então, já para passar aqui para o Thiago e na sequência, Elaine, vamos falar muito de laboratório. Vamos falar muito. Até eu já propus aqui, Elaine, fazer uma retrospectiva 2023 com grandes momentos de 2023 aí, fazer uma outra live, talvez aí com o Darlos, com o Vassi. Pô, quantas emoções esse ano, né, meus queridos? Venda de laboratórios, ir para os Estados Unidos, né? Para todos que estão nos acompanhando. Eu estava aqui agora falando aqui também que está nos acompanhando aqui a Cibele, né? Quanta coisa aconteceu, né, Cibele? Jefferson do Carmo. Então, todo mundo, tem muita coisa que passou aqui, foram muitas emoções. Cara, esse ano eu vou assistir o show do Roberto Carlos só para escutar essa música dele lá no show da virada. Mas assim, falando em metas, por exemplo, nós vamos pegar um recesso agora, né, a partir do dia 22, eu coloquei uma meta, né, eu vou correr 50 quilômetros, não num dia só, obviamente, né, mas vai ser assim em dias seguidos, né, eu vou fazer um pedal de 176 quilômetros, até agora que é sábado, né, então tudo isso é meta. Falar só dessas duas aí, Vitão, tá convidado, pega o avião, vem para Curitiba, vamos fazer esse pedal junto aí, velho, aluga uma bike aqui e a gente vai daí, né, vai ter uma turminha aí, uma meia dúzia. Não é assim, vou sair, nunca corri na minha vida, vou sair aqui do escritório, tô de sapato social hoje, e vou sair daqui e vou correr 50 quilômetros. Isso aí é suicídio, cara, isso aí não é correr risco, é correr perigo. Não é assim, comprei uma bike, fui lá, comprei uma bike, montei na... eu sei andar de bicicleta, vou para Guaraqueçaba, 176 quilômetros. É suicídio, cara. Para cada meta, tem que ter uma preparação, um planejamento. E essa meta, a gente tem que transformar em microtarefas. Então, para correr os 50 quilômetros, eu estou correndo 40 quilômetros já por semana. Então, estou me preparando, eu já vi o que está pegando, qual que é o melhor equipamento. Estou todo arrebentado, porque levei um pacote 5:30 da manhã aqui no domingo. Levei um pacote assim, feio aqui, né? Que nem o Thiago caiu de... Caí que nem uma batata aqui. Então, mas tem que se preparar. Vou pegar minha bike que eu encomendei, mandei montar uma bike específica para trilha, uma gravel, que eu vou pegar no sábado agora. Eu vou fazer vários pedais de 50 quilômetros antes de me meter a besta aí de subir serra, ir para um lugar e depois tem que voltar de barco ainda e tal. Então, são aventuras que você tem que se programar. Se você vai viajar, até assim, quando você vai assim, tranquilo, o Darlo, a Vaz, está indo para Nova York, né? Pô, qual mala que eu vou levar? O que, que eu vou levar? Quantos dias eu vou ficar? A gente faz isso de maneira empírica. Mas até quando você vai continuar gerenciando o seu laboratório de maneira empírica? Esse gerenciando entre aspas. Então, dado essas considerações iniciais, meu querido amigo, irmão, parceiro aí já de vida aí nessa sociedade muito bonita, o que, que nós podemos falar aí sobre metas para 2024, Thiago, na tua visão?
Legal, a gente está falando sobre metas principalmente de laboratório de prótese, né, para 2024. Então, quando a gente pensa no próprio laboratório ali, a gente tem que entender, primeiramente, para que caminho que a gente quer ir. Então, as frases que você citou muito bem aí do Alice nos Países das Maravilhas e de Sêneca também são muito importantes, que é, olha, você tem que definir qual o caminho que você quer tomar, né? Tem gente que vai tomar o caminho de ir para o Metal Free, tem gente que vai tomar o caminho de um laboratório mais autogerenciável. Qual batalha você quer travar? Ou quais batalhas você quer travar? E aí, com base, né, nesse caminho que você quer tomar, você estabelece determinadas metas, né? E aí, quando a gente fala de meta, Kogut, todo ano a gente faz um episódio falando sobre meta para ensinar a galera sobre isso, porque é muito importante, porque às vezes a gente fala sobre meta e a gente não sabe como definir uma meta, né? O que é uma meta? É só um objetivo? É um sonho? Não, essa meta aí, ela tem que ser mensurável, né? A gente tem que conseguir que ela seja palpável, a gente precisa conseguir entender e medir aquela meta para que ela faça sentido para o nosso cérebro, para que a gente tenha, de fato, vontade de executar e de finalizar aquela meta ali, né? De pegar uma checklist ali e de cruzar cada detalhe. Eu sou muito planejador, né? A Elaine, ela faz análise DISC aí, ela já fez da equipe. Inclusive, Elaine, a gente tem que repetir aí da equipe toda da análise DISC agora, né? Tá ferrada de fazer reunião com a gente no começo do ano. Mas eu sou extremamente planejador e analista, então eu gosto muito de trabalhar com metas. Eu defino as minhas metas pessoais, defino as metas da equipe aqui quando a gente trabalha, principalmente as que eu microgerencio aqui dentro da K2Go e do Lab2Go, né? E quando eu trabalho com metas, por exemplo, eu gosto de entender primeiro o cenário que eu estou vivendo. Então, esse ano, por exemplo, eu fiz um exercício que eu não tinha feito ainda. Algumas pessoas aqui vão lembrar de mim aí agora, né? Mas eu mandei mensagem para alguns clientes, né, que eu já trabalhei de forma mais próxima mesmo, e falei, olha, me dá um feedback do que foi o trabalho do Thiago, não estou falando da K2Go, né, apesar de que alguns mandaram do trabalho da K2Go, mas falei, olha, um feedback do Thiago, como que o Thiago interferiu de fato na sua vida, no seu trabalho, né, não só como consultor, mas como pessoa. E aí eu recebi feedbacks muito interessantes ali. Por que é interessante esse tipo de feedback para traçar a meta, né? Porque eu já tinha na minha cabeça um caminho muito claro de para onde eu queria ir. Só que depois que eu conversei com essa galera toda, eu percebi, olha só, tive uma visão, né, um big picture de como eles visualizam que o Thiago resolve o problema deles, ao invés de como o Thiago visualiza que resolve o problema. Eu estava indo para um lado e, com base no feedback deles, eu fui para um lado completamente diferente. Eu percebi que eu trabalho muito mais na parte de inovação para esses laboratórios do que na parte de processo e tecnologia, por exemplo, que é o que eu mais falo no final das contas, né? Só que como são processos inovadores, no final acaba sendo uma inovação para os laboratórios. Então é uma perspectiva muito diferente para mim e que vai guiar o meu trabalho para 2024. Com base nessa meta, eu já estou estruturando como vai ser o meu trabalho, meu posicionamento, já mudei perfil no Instagram, formato de postagem. Quem me acompanha vai perceber essa mudança para o lado da inovação. Inclusive, fundei aí um grupinho de estudo também pensando nessa questão de inovação. Então, isso é muito legal, a gente começar a traçar metas e direcionar para aquele caminhozinho que o bom marinheiro precisa traçar, né? E aí, quando a gente fala de um episódio de podcast, por exemplo, pessoal, a gente também tem uma meta naquele episódio, né? Que primeiro é engajar o público, só que quando a gente fala em engajar o público, é uma nuance muito abstrata. A gente precisa começar a tangibilizar essa meta, né? Então, eu tenho que pegar aqui, por exemplo, é uma meta que a gente já falou várias vezes em outros episódios, que é a meta SMART, né? SMART vem do inglês Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound. Mas vamos falar em português, né? Que é específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. O que é que isso traduz para a gente dentro de um laboratório de prótese, por exemplo, né? Quando eu vou falar que eu tenho uma meta no ano de 2024 de acabar com o metal dentro do meu laboratório. O que é que eu tenho que transformar essa meta em smart? Como que ela poderia ser uma meta smart, por exemplo, né? Quando eu falo que ela é específica, primeira coisa, o que é que ela é específica? Então, eu tenho que falar especificamente o que eu preciso atingir para aquela meta ter sido finalizada. Então, se eu quero acabar com o metal em 2024 no meu laboratório, quer dizer que eu quero ter 0% de metal dentro do meu laboratório, né? A menos que a gente vai fazer aquelas pesquisas da Globo e aí tem 2% pontos percentuais para cima ou para baixo, né? Mas 0% de metal dentro do laboratório. Então, até dia 31 de dezembro de 2024, eu quero ter 0% de trabalhos no meu laboratório. Mas, Thiago, eu não trabalho até o dia 31, eu trabalho até o dia 22. Então, até o dia 22 de dezembro, 0% de metal dentro do faturamento do meu laboratório. Isso aí está tornando essa meta sua específica e está tornando essa meta sua temporal, porque você definiu um prazo para poder entregar aquela meta. Só que uma pergunta, ela é alcançável? Você acredita que aquilo é possível de fazer? Por quê? Se você definir uma meta que é inalcançável, o que você está fazendo no final das contas é que você não vai atingir aquela meta e vai desanimar. Então você tem que colocar uma meta que é razoável, que você consegue atingir de fato. E aí que você consegue mensurar. Como é que você vai mensurar? Por exemplo, hoje eu faço 200 elementos mês, então no ano vou fazer 2.400 elementos. Quantos elementos eu tenho que fazer que não são de metal? 2.400 elementos. Então ela é mensurável. Isso é uma meta smart. Então para 2024 você consegue colocar. Só que qual que é o detalhe? Como que eu vou atingir essa meta, Kogut, Elaine, lá em 22 de dezembro? Tem que fazer o que o Kogut falou. Vai quebrando aquela meta em pequenas metas. Então, o que você vai fazendo, por exemplo? Em dezembro, eu tenho que atingir 0% de metal? Então, em janeiro, eu tenho que atingir 20% de metal? Em fevereiro, eu tenho que atingir 15% de metal? Em abril, e assim por diante, eu vou atingindo até chegar em 0%. E aí eu vou fazendo ações para entender, olha, essa ação foi mais favorável para diminuir, essa ação não foi mais favorável, né? E aí a gente tem várias estratégias para poder cumprir aquelas ações ali. E aí, Kogut, eu estava falando do episódio que para a gente poder atingir aqui o objetivo, a gente tem que traçar metas, e para atingir metas a gente tem que entender para onde a gente vai. A gente fez uma pequena pesquisa durante essa semana no nosso Instagram para entender as metas que o pessoal tinha estabelecido para 2023 e que alguns atingiram e outros não atingiram. E que foi muito legal e que eu acho legal da gente discutir aqui nesse episódio, né? Então eu vou trazer primeiro para a Elaine um tópico que bate na nossa porta sempre, porque a gente já teve cliente que atingiu e teve cliente que não atingiu, que é o laboratório autogerenciável, Elaine. A gente tem essa meta que o pessoal procurou atingir em 2023, e no nosso Instagram tivemos pessoas que falaram que atingiram e tivemos pessoas que falaram que não atingiram. Coincidentemente, quem atingiu era cliente de consultoria, né? Então me diga aí, laboratório autogerenciável, como que a gente transforma ele em meta? É uma meta alcançável?
É isso aí, Thiago. Acho que essa palavra foi a palavra mais dita, né, durante o ano inteiro, de ter uma empresa autogerenciável, né? Mas para que a gente tenha uma empresa autogerenciável, nós precisamos entender para o nosso modelo o que é uma empresa autogerenciável. Ou seja, eu acredito aí que para a maioria dos técnicos em próteses dentárias, né, os donos do laboratório, seja aquela empresa que consiga caminhar sem a presença dele ali constante, principalmente na parte técnica do negócio. Então, assim, não é que o técnico, o dono ali do laboratório não vai trabalhar, vai, mas de uma forma mais estratégica. E uma pergunta que eu sempre faço, né? Se é você que está fazendo a sua empresa acontecer, quem é que está fazendo ela crescer? Eu falo isso o tempo todo, porque ter uma equipe ou uma empresa autogerenciável depende muito também dessa gestão no tempo, que eu falo tanto de gestão no tempo, soft skills, né, traduzindo para o português, as nossas habilidades comportamentais. E quando a gente fala de habilidades comportamentais, é básico, né? Ou seja, é o básico, é o comum. E o que seria isso, essas habilidades comportamentais? É a comunicação, é a liderança, é a criatividade, flexibilidade. E para que a gente saiba quais são as minhas competências, as minhas habilidades, precisa, assim, de uma avaliação de perfil comportamental, se conhecer primeiro. Para ter uma equipe autogerenciável, para ter uma empresa autogerenciável, o dono precisa primeiro se conhecer. Por quê? Quando nasce um CNPJ, no momento que nasceu um CNPJ, nasceu também uma cultura. E cultura do quê? Como que é essa cultura? De pessoas que fazem acontecer, de pessoas seguras. Porque de forma inconsciente, o líder pode também gerar uma equipe insegura. De forma inconsciente, pode. E quando eu vou fazer essa análise do perfil do cliente, para entender como é esse perfil do cliente, é aquele cliente que minimamente, por exemplo, não consegue delegar. Mas ele não delega por quê? Porque ele não treinou. Então, se eu não treino, como é que eu delego? Então, aí fica aquela briga. Então, dentro desse processo da consultoria, eu ensino exatamente como ter uma equipe ou uma empresa autogerenciável. Eu não gosto muito de falar uma equipe autogerenciável, gente, porque não é todo mundo que é autogerenciável. Existem pessoas com as soft skills ou com as habilidades comportamentais de liderança, existem pessoas que têm isso, né? Liderança, gestão no tempo, já carrega dentro de si isso, e tem pessoas que não têm. E não adianta, Helene, mas dá para desenvolver desde que a pessoa queira, porque competências comportamentais, elas, nós não encontramos apenas na leitura. Ah, eu vou ler um livro e, bum, agora eu já tenho competência comportamental. Não, ela tem que ter intencionalidade, precisa ter intenção. Eu desejo, a pessoa ela tem que desejar tanto desenvolver aquela habilidade que ela já começa a sentir dentro dela. Aí sim, aí é importante buscar uma leitura, uma pessoa que já faça isso, porém, é como eu falei, dá para desenvolver uma empresa autogerenciável, uma equipe autogerenciável? Dá, mas porém, o dono precisa se conhecer, ele precisa saber quais são os poderes dele, o que que motiva ele. Então, primeiro eu preciso saber o que que me motiva, qual que é o meu grande objetivo, o que que eu sonho para minha empresa. E assim como o Kogut bem colocou, aí a gente fragmenta isso, né, em mini meta. Então, tem o grande objetivo, fragmentamos em mini meta, e daí a gente vem alcançando essas mini metas. Não é uma coisa que a gente alcança da noite para o dia, eu tenho certeza. A gente pegar ali os principais nomes aqui dos nossos clientes que nós atendemos. O Vlamir mesmo, né, o Kogut saiu de uma reunião agora com ele, a gente sabe que ele ainda está num processo, está sendo um processo muito gostoso de ver a evolução do Vlamir, que não começou a semana passada, não só ele, mas tantos outros, né? Nem vou falar o nome, porque tem muita gente, próprio Jefferson Carmo, que está aqui também. Não foi da noite para o dia, é um processo. E é isso que é importante, respeitar o processo, focar nas mini-metas, fazer gestão de energia, gestão no tempo, para conseguir alcançar o grande objetivo. E, claro, colocar um prazo para isso, e com certeza a gente ajuda aqui na K2 Go. Gente, é tanta coisa que se deixar eu vou falando, porque eu adoro falar.
A gente vai ter que fazer um episódio de retrospectiva, né? Marcos, Inês e Ramin, sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Já aproveita, deixa o like, compartilha também. Estamos falando aí de metas para 2024, claro, sempre focando na parte comportamental, emocional, técnica, estratégica e financeira dos laboratórios de prótese do Brasil. Tá, gente? E é interessante, viu, Elaine? Tem até um contraponto em relação a isso. Quando eu digo contraponto, assim, de maneira construtiva, né? O que você falou assim, e eu entendo muito bem o que você transmitiu, que é, depende do modelo mental da pessoa, né? Depende do perfil de cada um. Tem uns que são mais técnicos, mais reservadinhos, mais discretos, né? O que a gente chama de low profile, né? Nas análises aí de recursos humanos. E tem aqueles que são mais expansivos, são mais líderes, são mais comerciais. E graças a Deus tem todas essas diferenças, né? Porque é ali que a gente se complementa. Mas independente do perfil, e aí é que vem assim esse pequeno contraponto, tem uma coisa que eu aprendi no meu mestrado, que um dos módulos que eu tive que estudar bastante, sistemas gerenciais. Sistemas de gerenciamento, que são os famosos ERPs, né? São softwares encorpados, como o TOTVS, como o SAP, como o Lab2Go aí, que está caminhando aí para essa natureza assim, bastante encorpada. Requisitos de sistema. E olha, quando a gente fala em sistema, a gente está falando assim do binário, né? 1 e 0, né? Que organiza e agrupa as informações. Mas eu já adorei assim a primeira aula que eu tive de análise de sistema desse módulo, porque ela já trouxe uma perspectiva de separar o que é operacional, o que é gerencial e o que é estratégico. Independente do teu perfil, se pode ser assim, um perfil que tem assim, um pouco mais fleumático, você é mais sanguíneo e tal, todo mundo tem um pouquinho de cada perfil e tem uma certa dominância de um desses perfis, que é isso que a gente estuda aí e você traz muito bem aí no DISC, né, na análise DISC. Mas independente do perfil, uma boa meta para a gente colocar dentro do objetivo, seja simples, mensurável, realista, atingível e determinado no tempo, nem agora o Thiago falou, que é o SMART, né? Você pode colocar uma meta para você de sair um pouquinho do operacional entender um pouquinho melhor o gerencial, e aí não importa se você tem um perfil assim mais sanguíneo, mais fleumático, ou se você é mais comercial ou mais técnico, e um pouquinho mais para o estratégico. Então, o que é o operacional? É bancada, é o dono do laboratório, que ele usa 100% do tempo dele, por exemplo, para fazer a finalização nas peças. Se você está usando 100% do tempo para isso, cadê o gerencial? Será que ele se tornou um problema na sua vida? Principalmente se você for centralizador, que daí entra o modelo mental. Porque o operacional é o executor. O gerencial é aquele cara que delega. Gerenciar é entregar resultados, quando você fala de gerenciamento de pessoas, através da pessoa e não no lugar da pessoa. É a regra básica para quem tem que...
Essa parte é difícil.
É. E o estratégico é o planejador. É aquele cara que pensa, né? Como que eu estou? E eu já falei isso num outro episódio, que tá, mas como que o que eu tenho que priorizar, né? Eu tenho que priorizar onde dói mais. É o teu caixa? É o teu financeiro? É a tua saúde? É o teu grupo? São as tuas pessoas? É o teu modelo de produção? O que está incomodando você hoje? São os clientes que você atende, que não tem uma linha de comunicação saudável, assim, é tóxico a comunicação externa ou interna? E aí você vai, ó, dentro dos recursos que eu tenho hoje, que me trouxeram até aqui, porque você está cheio de recursos, tem uma caixinha de ferramenta incrível. Tem gente que conseguiu chegar aí a laboratório faturando quase 1 milhão sem precisar de ajuda de ninguém. Quer dizer, esse cara tem uma caixa de ferramenta incrível. Dentro dos recursos, quando eu saio do operacional e vou para o gerencial e para o estratégico, gerencial, delegação, estratégico, planejamento, o que eu posso fazer para curar essa dor? Por exemplo, fui correr agora no domingo cedo, me arrebentei, né? Estoporei aqui, estou todo... E eu pensei, dentro dos recursos que eu tenho, o que eu posso fazer para aplacar aqui? Em casa eu tenho antisséptico, eu tenho gás, eu tenho algodão, eu tenho tudo. Preciso ir no médico? Não. Mas digamos que a queda me levasse a uma quebra, uma fratura, uma luxação, uma fratura exposta. Eu teria recursos em casa para curar isso? Não. Então, a minha saída seria pedir ajuda e ir para o pronto-socorro, ou com o celular, né, que estava comigo ali, ligar e falar assim, ó, 190, vem aqui que eu estou ferrado aqui, todo quebrado aqui, numa calçada aqui, manda a localização.
SAMU não atende emergência ortopédica, eu já tive esse problema.
Então tudo isso é conhecimento, por quê? Porque está no meu plano inconsciente isso daí. Já está no teu plano consciente, se acontecer novamente, com certeza você vai ter uma reação mais rápida do que a minha, porque eu vou por um caminho que talvez eu perca ali 10, 5, 10 minutos, que pode determinar uma vida. Então tá, peguei a dor, peguei toda a minha caixinha de ferramentas, cheguei aqui e falo assim, não, mas eu já estou, cara, não... Aí é onde a gente precisa de ajuda. Aí eu não estou dizendo só a K2Go, hoje nós não estamos fazendo Black November aqui de venda e consultoria, embora eu quero que vocês venham para a consultoria, obviamente, precisamos. Mas assim, pede ajuda, muitas vezes trocar uma ideia com um contador, trocar ideia com outro amigo empresário de outro mercado, tá? Por exemplo, né? Por que a lavanderia aqui do meu bairro tem regra, prazo, e a maioria dos laboratórios que atendem a consultoria não tem? O que a dona da lavanderia tem de diferente, assim, de um protético, né? Que ela conseguiu colocar a regra e alguns não conseguem. Então, são questões para a gente refletir e não pode ter... Antigamente eu tinha vergonha de fazer pergunta idiota, hoje não. Cada vez que eu contrato um serviço, eu falo assim, ó, me explique aqui, por favor. Me explique aqui. Esses dias, Thiago, já passando aqui, devolvendo a bola aqui para você, eu estava em Balneário Camboriú e eu fui com uma colega nossa aí de mercado. Falei assim, eu nunca fumei narguile. Daí eu falei, ah, vamos ali, né? Vamos ali, tinha lá o... Não estou fazendo apologia nem indicando isso para ninguém, tá, gente? Só que era uma experiência, a gente estava lá conversando, trocando uma ideia, vamos lá. Eu não tinha nem noção de como fazia ali para, né, colocar o carvãozinho ali e tal. Daí eu chamei o cara que estava atendendo e falou assim, ó, eu preciso que você venha e me ensine. Eu não vou passar mico aqui. Hoje eu não tenho vergonha de chegar num restaurante, se eu vejo que é um restaurante muito fino, que está cheio de coisa, que eu já cheguei em restaurante e fui comer lá a decoração, né? E daí o cara parou lá, não, isso aí não é flor, isso aí não é salada. Mas assim... Como é que funciona aqui o esquema? Cara, isso daí poupa tempo de vida. Então, Thiago, você que aí é o CEO do nosso software, né? Sistema gerencial, operacional, execução, gerencial, delegação, estratégico, planejamento. Independente do teu modelo mental, uma boa meta você estabelecer uma horinha para fazer o gerencial e para fazer o planejamento também. O que você acha?
Eu posso falar com tranquilidade é que não existe sistema que é tão gerencial quanto o Lab2Go. Sistema para laboratório de processos que é tão gerencial quanto o Lab2Go, né? Porque para delegar não existe ferramenta melhor do que um quadro Kanban usando metodologia FIFO e Scrum, né? Mas, Kogutti, olha só, Elaine, Kogutti e todo mundo que está nos ouvindo aí agora, uma outra meta que a galera colocou aqui e falou que não conseguiu atingir, transformar meu laboratório em digital. E aí, até pega num ponto aqui, gente, já desculpa a palavra, mas foda-se o digital, por que tá todo mundo falando tanto de digital assim? Você tem que começar a entender de gestão antes. Eu vejo vários clientes aí, por exemplo, que a gente está começando a parte de processo, aí vai lá e me pergunta, Thiago, posso comprar uma fresadora? Cara, não compra agora não. Não faz nem conta, não compra agora não, vamos organizar a casa primeiro, depois você compra uma fresadora. Aí vou na outra reunião, o cara comprou duas fresadoras. Eu falo, cara, mas por que você está comprando equipamento? Você tem que pensar primeiro na organização do seu laboratório. Para você ser digital, você não precisa ter o digital. Hoje você, com o celular e internet, você consegue ter um laboratório de prótese que produz tudo e você não faz nada. Que é o que eu já falei, que é o modelo de negócio marketplace. Eu já tive um laboratório que foi assim, né? Então, hoje, para você ser digital, e já tem anos que dá para você ser assim, você só precisa ter acesso à internet. Terceiriza tudo, cara. Terceiriza. Vai lá, terceiriza, é custo variável. Ah, mas meu prazo vai ficar mais longo. E daí? É mais barato do que se você comprar uma fresadora para aprender. Deixa o prazo um pouquinho mais longo mesmo. Comunica com o dentista só depois de já estar funcionando o fluxo aí dentro. Aí tem gente que vai lá, Kogutti, ainda compra a fresadora e aí antes dela chegar já está comunicando para todos os clientes. Ó, somos totalmente 100% digitais. Aí eu peço para ele fazer o videozinho do laboratório. Quando eu olho aquele laboratório, tá cheio de caixinha, cheio de papel, caixinha colorida para cá, para lá. Vai na mesa do ceramista, tem 10 caixinhas em cima da mesa do ceramista. Então aí eu falo, cara, você não está preparado para ter o digital ainda? Não entra nessa, porque já tem tanta gente que já entrou. Então terceiriza com esses caras, ajuda o coleguinha a pagar a máquina dele e faz a sua produção. Ah não, Thiago, eu tenho que comprar o digital. Tudo bem, então coloca isso como meta. Então você vai entrar no digital, mas como que você vai colocar isso como meta? Coloca lá, aí é a conta de padaria que eu tô falando, eu não conheço o seu laboratório. Mas antes de comprar qualquer fresadora, usada que seja, tenha pelo menos 200 elementos de metal free no seu laboratório para fazer, tá? Antes de comprar uma fresadora, enquanto isso, terceiriza. Tem muito laboratório terceirizando. Se quiser, manda uma mensagem no meu Instagram aí que eu te passo contato de centrais de fresagem, te passo contato central de planejamento, de cadistas terceirizados. Essa galera vai fazer tudo para você, que eles não vão fazer escanear, mas até escaneamento a gente tem terceirizado hoje em dia, né? Tem gente que escaneia o scanner de bancada terceirizado, tem gente que aluga para o ScanService, então você fala para o seu cliente ir lá e reservar um tempo de ScanService, te mandar o arquivo, e aí você terceiriza o projeto CAD, terceiriza a fresagem ou a impressão 3D e faz sua produção digital. Cara, começa desse jeito, por favor. Essa é a meta pequena. Qual que é a meta pequena? Primeiro, começar a receber arquivo digital antes de já comprar. Você não precisa sair investindo 200, 300, 400, 500 mil reais para poder comprar, para poder ser digital e receber escaneamento em tronar e trabalhar com isso. É simples assim. Melhor ideia é prescrutar clientes que já têm scanner intraoral, porque aí você nem vai precisar do aluguel do scanner intraoral. Terceiriza o cadista, terceiriza a fresagem. Eu estou ouvindo falar agora de uma máquina, né? É, de uma marca nova. Estão vendendo aí agora, pô, quase a rodo, falando que a máquina é muito boa e tudo, mas toma cuidado. Pesquisa a empresa primeiro, saiba o tamanho dela, quem são as pessoas por trás dela. É uma empresa que, se der problema, ela vai conseguir te pagar aquilo que você pagou para ela com facilidade? A entrega da máquina está sendo rápida? O treinamento, como é que é o suporte? Esse suporte vai ficar? Porque quantas vezes a gente já viu suporte migrando de empresa? Então tem muitos pontos aqui quando a gente fala de transformar o meu laboratório em digital. Transformar o seu laboratório em digital não é comprar equipamento caro. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo, e por isso que eu já estou falando hoje até meio nervoso. Está acabando o ano, né, Kogutti? Já repeti isso tantas vezes. Então, não é comprar equipamento caro, tá, pessoal? Olha aí a Lu falando com a gente, né? Quando eu comecei a consultoria, eu tinha como objetivo ter uma fresadora. Depois de um ano de consultoria, tudo mudou. A minha meta para 2024 é terceirizar alguns processos. Olha que legal. Ela entendeu o modelo de negócios dela e não está fazendo um super investimento em fresadora, por exemplo, né? Então, por favor, pessoal, você que está traçando essa meta aí de transformar o seu laboratório em digital, entenda. Não é comprar um equipamento caro. Transformar seu laboratório em digital é organizar os processos, os controles e a produção de forma digital. Então, para transformar sua produção em digital, você pode terceirizar tudo. Para ter o controle da sua produção de forma digital, você tem que sistematizar tudo, tem que estar tudo dentro do sistema. Tira o papel da caixa, tá? Então, Kogutti, essa meta aí, o que você diria que você tem ouvido no ano aí sobre transformar o laboratório em digital? O que você diria para 2024?
Então, vou devolver aqui para a Elaine também. Adorei, Lu. obrigado. E o pessoal que está chegando, por favor, deixa aí o seu like também e o seu comentário, né? Vamos interagir, nós estamos falando de metas aí para 2024. Falamos já da meta operacional, já falamos, o Thiago agora explorou muito bem a questão gerencial, e depois eu quero explorar um pouquinho da Elaine aí na questão da parte de planejamento. Planejamento mesmo, né? No caso de pessoas, das pessoas, planejamento até nos seus próprios cuidados em relação ao ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil. Aí eu quero até comentar, eu fiquei muito feliz. Ah, Carmo, se quiser, depois manda aí no privado aí, ó. Eu vou fazer logo depois do ano novo. Tô reunindo uma turminha aí, se tiver disposto a vir a Curitiba aí, bota a bike aí no bagageiro e a gente sai daqui e vamos fazer o pedal. Então vamos lá, gente. E aí, o que que acontece? Eu tive uma reunião agora, e é interessante, né? Uma pessoa, eu estava lá com a Michelle, lá do Vlamir, né? E fazia tempo que a gente não conversava, porque eles passaram pela assessoria e tal, e até hoje a gente está acompanhando lá o processo deles, né? Já faz tempo. E passaram por várias transformações e ainda estão promovendo mais transformações lá no laboratório. E eu lembro que lá em 2022 eu coloquei uma meta bem agressiva para eles. E a hora que começou a reunião, nos 5 minutos iniciais, Thiago já me ganhou assim nos 5 minutos iniciais, quando falou assim: olha, eu falei, e daí, né? Só me atualizem, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que atualizar é que a meta que você colocou aqui para o segundo semestre, eu fiz uma revisão. Quando chegou no mês de agosto, eu fiz uma revisão de 15% para menos, porque ela não estava smart. Olha, essa proatividade veio e fechou. E está crescendo mais de 2 dígitos. Num ano em que a prótese no Brasil cai 2 dígitos, né, está em torno de 10% de queda, faturamento absoluto, nós estamos falando de que tem gente crescendo, mesmo revisando suas metas para baixo, para tornar dentro do atingível. Porque a meta, quando não é atingível, quando você coloca uma meta que não é realista, aquilo que eu falei, eu nunca treinei, vou sair daqui, vou correr 50 quilômetros, não é nada realista. Daí. Mas o que vai acontecer, tá prejudicando a minha vida, né? Então é bacana, e esse processo de construção que a gente vem fazendo, né, de principalmente planejamento, que rumo que eu vou fazer, eu já falei aí da dor, assim, como base de partida para a organização aí dessas metas. E aí, Elaine, ninguém melhor do que você aí que está no dia a dia, tratando das pessoas dos nossos laboratórios, para falar qual dica que você pode deixar sobre planejamento, tanto da parte aí dos empresários quanto da parte das equipes dos laboratórios. O que seria uma boa meta de planejamento agora para 2024? Como que a gente pode transformar isso em micro tarefas e deixar dentro de um plano SMART, mesmo para quem não está ainda na consultoria?
Bom, ainda é igual o Thiago fala, né? A gente fala até com uma entonação mais incisiva, porque nós repetimos isso o ano inteiro. Comunicação. O maior desafio dos técnicos em prótese dentária. Eu já fiz mais de 400 análises de perfil comportamental. Além de perfil comportamental, avaliação de identidade. E técnicos em prótese dentária, a grande maioria tem um perfil muito executor, muito dominante, muito analítico. O que acontece? O maior gap desses perfis é a comunicação, né? Ou seja, a dificuldade de se expressar, de falar o que está sentindo, colocar isso de uma forma clara, objetiva, com paciência. Dominantes e analíticos têm tudo muito claro na cabeça deles, né? Muito óbvio na cabeça deles. Então, ainda é a questão da comunicação. Então, como é que eu falo? Comece com mini meta. Então, dentro do processo da consultoria, eu ensino a fazer reuniões. Como é que a gente faz reuniões? Reuniões focadas em solução, não em lavagem de roupa suja, né? Muita gente fala assim: ah, eu fazia reunião, mas aí eu parei, porque daí chega no dia da reunião e ninguém fala nada. Tem um jeito para fazer o pessoal falar o que não fala, falar, né?
Mas porque é um saco quando a galera não fala mesmo. Nossa Senhora!
Mas é porque geralmente não chegou com uma pauta clara. Cara, né, uma pauta de reunião. Qual que é a pauta de hoje? A pauta de hoje é o trabalho que não está indo legal para o dentista. Opa, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade? É falta de foco? É falta de atenção? É falta de conhecimento? É falta de habilidade? O que é que está fazendo o trabalho para o dentista atrasado, com falta de qualidade? Então, isso é reunião, é reuniões, é comunicação. Então, qual que é o projeto? E antes de finalizar esse ano, todos os clientes que passaram por mim. Eu tô deixando como lição. Vamos começar a praticar a comunicação. Então, eu tenho um documento aqui na K2 Go, onde eu deixo na mão do líder, deixo na mão da equipe também, é uma ferramenta, onde o pessoal, durante a semana, vai anotando o que, que aconteceu de bom e qual foi o desafio da semana. O que, que aconteceu de bom e qual foi o desafio da semana. Se todos os dias, todo mundo começar a anotar o que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, eu duvido que chega sexta-feira, não tem pauta de reunião. Começa a levantar quais foram os principais problemas dentro da empresa. Começa a levantar, pronto, já tem lá tópico 1, 2, 3, 4, 5 problemas para resolver, né? E claro, eu não gosto muito dessa palavra problema, né? Porque só a palavra problema já traz uma densidade muito ruim. Eu prefiro separar o que é o problema e o que é dia a dia. Gente, molde ruim chegando não é problema não, é dia a dia. Né, um trabalho, de repente, um trabalho que saiu atrasado não é um problema, é dia a dia. Isso não pode ser comum, não pode ser corriqueiro, né? Mas um trabalho que deu errado não é um problema. Se a gente começar a mudar a visão das coisas, eu recebo muita mensagem assim, gente, muita mensagem, recebo muita informação assim, Elaine, eu tenho muita dificuldade de elogiar o funcionário, eu não sei elogiar. Troca a palavra elogiar por validar bons comportamentos. Então, valida bons comportamentos, corrige maus comportamentos. Então, olha só, é uma baita dica, uma baita informação que eu tô deixando aqui, que só os clientes da nossa consultoria têm acesso a essas informações, têm ferramenta, tem muitas coisas. Então, o planejamento para 2024 é: vou começar a me comunicar mais com a minha equipe, fazer reuniões estratégicas, não reunião para bater papo, né? Porque se eu sair de uma reunião sem um plano de ação, pronto, virou bate-papo. É isso.
Muito bom, Elaine, isso mesmo. E reunião é uma arte, né? Para a gente conseguir tocar ela mesmo, engajar a equipe e tudo mais. Eu já fiz muita reunião que não deu em nada. Eu, quando eu chego em reunião, eu gosto de ser muito direto, eu não gosto de conversa e outras coisas do tipo. Eu geralmente com pauta, discuto aquela pauta e sai. Galera do Lab2Go ali, né? O Evandro, o Vitor, principalmente, sabe muito bem como é que é com a reunião comigo, né? Começa em 15 minutos, 20 minutos no máximo, já tá acabando, todo mundo já tem dever de casa para fazer. Se quiser continuar falando comigo, tem que... Não, Thiago, peraí. Não, é porque reunião tem, para mim, tem que ser o mais direta possível, né? Que senão dá para resolver pelo WhatsApp, por e-mail primeiro, e depois a gente leva para reunião, quando tiver as pautas lá, né? E aí, chegando no finalzinho aqui do podcast já, pessoal, eu queria trazer para vocês algumas sugestões, né? Como a gente prometeu, metas para 2024 aqui, algumas metas que você pode trabalhar dentro do seu laboratório em 2024, que vão ser muito importantes para essa gestão do seu laboratório de fato, né? Até porque você vai precisar praticar a gestão para conseguir de fato atingir essas metas aqui. Então, ó, algumas das metas que a gente sugeriu no nosso livro do Pro Experience, né, do congresso do ano passado da PDSPBR. Ah, falando em PDSPBR, para quem não está acompanhando, pessoal, essa aqui é a revista da Associação dos Protéticos de São Paulo e agora do Brasil também. Assinem a revista, muito legal o conteúdo, eu adorei, a qualidade está maravilhosa. E aí, sem puxar tanta sardinha assim, mas já falando sobre isso, claro, né? A gente teve a oportunidade de falar sobre gestão dentro dessa revista. Olha que legal, pessoal. A gente está batendo nesse martelo há tanto tempo, né? É tão gostoso quando tem uma vitória desse tipo, né? Olha aqui, ó. A boa gestão é a alma do negócio. E aí, aqui tem a gente falando sobre como é que funciona essa metodologia da K2Go, como é que funciona o Lab2Go, como é que funciona o Laboratório Legal. São iniciativas que a gente tem trabalhado muito forte aqui dentro da K2Go, né? E são metas nossas aí para 2024. Mas voltando aqui para essas metas para vocês, pessoal, olha só que interessante algumas sugestões que a gente tem e que tem no livro ali, tá? Meta de produção. Olha, se hoje, por exemplo, você tem uma produção de 100 elementos mês, 150 elementos mês, estabelece uma meta de que você vai atingir lá mais elementos mês, né? 200, 300, 400 elementos mês e trabalha mensalmente para poder atingir aquela produção. Outra sugestão de meta, e depois vocês podem falar um pouquinho sobre elas, pessoal. A redução de lead time. Lembrando que lead time, tempo de entrega, é diferente de prazo de entrega, que é a promessa de entrega, né? Então, é uma meta de redução do seu lead time. O Kogut sempre fala, se você tem um tempo de entrega de 15 dias, tá amassando um negócio barulhento. Se você tem um lead time de 15 dias e reduz para 7 dias aquele lead time, você dobra a sua capacidade produtiva dentro do laboratório, né? Outra sugestão, redução de churn. Não sabe o que é churn? Então vai ouvir os nossos podcasts, vai fazer consultoria, vai estudar um pouquinho que está na hora. Já passou da hora de saber o que é isso aqui na prótese. Diminuição dos retrabalhos. Pessoal, repetição ninguém gosta. Todo mundo fala, qual que é a porcentagem ideal para um laboratório? 0%. Essa é a porcentagem ideal, né? A gente pode trabalhar com uma realista, 3%, 5%, mas a ideal é 0%. Então, trabalha com o índice de redução dos seus retrabalhos. Coloca uma meta, olha, qual que é a minha repetição hoje dentro do laboratório? 20%, 15%, minha meta é chegar em 5%. Coloca isso aí, né? E a migração para o metal free. Para você que ainda não sabe, né, o metal já está começando a ser banido lá na Europa. Então, em breve, chegará aqui no Brasil. Então, é uma boa ideia já começar a traçar essa meta de migrar para o metal free. Seja zircônia, seja Zantec, seja Imex, o que você quiser. Desde que não seja metal. Certo, Kogut?
Isso aí. Eu vou dar... E entrando nesse embalo, só abrindo um pouquinho, eu vou dar duas dicas de metas. Até a nossa equipe de planejamento estratégico da K2Go fica me puxando a orelha quando a gente está em reunião. Ah, Kogut, você entrega muito conteúdo de graça, né? Tem o Gestão Lucrativa no YouTube, tem várias coisas e tal, né? Mas, cara, é gostoso se compartilhar. Então, eu vou passar duas metas bem simples para quem não fez a consultoria, para quem não conhece de gestão, para quem não fez nada, eu vou passar duas metas simples. Primeiro, uma meta de salário, teu salário. Vamos chamar de salário, tá? É pro labore, mas distribuição de lucro. Ah, beleza, eu estou conseguindo tirar aqui 8 mil reais, eu quero chegar em 20 mil reais. Quer ver como que você consegue fazer isso? Eu vou dar um exemplo simples, claro que depois você tem que ponderar para o teu modelo de produção. Se eu produzo 100 elementos mês e eu cobro 400 reais em cada elemento, tá? Eu tenho 40 mil reais. Então, assim, ó, 80% desses 40 mil reais é virado em custo e despesa. Usa isso como número mágico. Pode ser que seja um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, mas na média de todos os laboratórios que eu fiz consultoria até hoje, é esse o número. 80% é custo e despesa. Então, tira 80%, ó, você, 100 elementos, 400 reais, 40 mil reais. Quanto que é 80% de 40 mil reais? 32 mil reais. Então, sobra quanto? 8 mil reais. Esse é teu salário. Eu quero ganhar 20 mil reais. Que conta que você tem que fazer? 400 elementos, vezes 80, você está 400 reais o elemento. Então, quanto que é 320, né? O teu custo e a tua despesa. Ou seja, você está ganhando 80 reais por elemento, está sobrando para você. Por isso, você está ganhando 8 mil, 80. Daí, você vai lá e divide. Pega uma calculadorinha, que nem eu tenho aqui, ó, uma calculadorinha básica aqui. 20 mil reais divididos por 80 reais. Ah, eu tenho que chegar em 250 elementos. E daí você quebra. Você não vai chegar em 250 elementos só porque você quis e no mês de janeiro. Você coloca lá, faz um planinho. No mês de janeiro eu quero... Vamos supor que mês de fevereiro, que já está todo mundo trabalhando normal, eu vou chegar em 120 até chegar no final do ano. Mas como é que eu vou fazer isso? Ajustando tua produção, melhorando tua comunicação, como bem falou a Eliane. Então, assim, a Elaine, perdão. A gente começa a fazer isso, dividir em micro tarefas e começa a ver o que falta para isso. Falta mais recursos humanos? O que falta para isso? Falta eu melhorar o meu processo de produção? Falta eu trazer mais clientes? O mercado de prótese é relacionamento, meu amigo. Quando que você foi... Sabe quais são os seus 5 ou 10 principais clientes? Quando que você foi visitar eles pela última vez? Ah, eu tenho 100 clientes. Convida 10, 12 para fazer um bem bolado, um bate-papo, falar sobre o fluxo do laboratório uma vez por mês. Ou vai visitar esses caras se você não tem um espaço adequado para receber. Faça relacionamento e coloque isso na tua meta. E daí você vai calibrando essa tua meta. Faça um apanhado. Fechou, comecei lá, apliquei no mês de janeiro. Terminou o mês de janeiro. Fechei a meta? Fechei. Beleza. Vou entrar com tudo no mês de fevereiro. Não fechei a meta? Por quê? Daí você passa um filme na tua cabeça. O que deu certo? O que deu errado? O que eu posso calibrar? Tem aquela máxima lá do Thomas Edison, né, a quem atribui-se lá a lâmpada elétrica. Eu nem gosto muito desse cara, mas diz que ele conseguiu chegar na lâmpada elétrica depois da tentativa número 10 mil. 10 mil tentativas para conseguir fazer um novaco, um filamento, ficar incandescente, que a gente chama e substituir as velas e o querosene. 10 mil tentativas. Tenho certeza que você não precisa fazer 10 mil tentativas para bater uma meta de abrir um ou dois clientes por mês. É como falou o Jefferson do Carmo, é sair da zona de conforto. Então é isso, gente. Duas dicas aí de metas. E você, Elaine, uma metazinha assim bem simples aí para a gente encerrar esse encontro maravilhoso de hoje.
É isso aí, Kogut. Eu acredito que a primeira meta realmente é desenvolver essa habilidade, né? Essa soft skill, começar a colocar em prática essa comunicação e, principalmente, relacionamento. Se tiver um bom relacionamento com a equipe, tiver esse engajamento com a equipe, começar a colocar tudo isso em prática, o que a gente fala, né? Dessa comunicação, não só a comunicação, mas também esses aprendizados em relação ao nosso mercado da prótese, muitas coisas já vão melhorar, muita coisa já vai melhorar. O próprio plano de cargos e salários que é implementado dentro do processo da consultoria, o plano de cargos e salários nada mais é do que comunicação. Como é que eu tiro o meu colaborador de um ponto A e levo para um plano B? Comunicação. Eu preciso mostrar onde ele está acertando, eu preciso mostrar onde ele está errando. Daí vem a parte do treinamento, daí vem a parte, de repente, do desenvolvimento. Ou seja, soft skills é um desenvolvimento que acontece de dentro para fora. Tem que ter intencionalidade, ou seja, tem que colocar em prática.
Isso aí, meus amigos. Então, nos vemos aí no próximo encontro e vamos ver, né? Vamos estudar aqui a possibilidade de fazer aí os melhores momentos aí de 2023 para compartilhar com vocês também. Um abraço.
Aí, ó, mais uma meta, ouvir os podcasts, né? E para quem você que ainda tem a meta de fechar uma consultoria com a K2Go em 2023, corre que dezembro está acabando, ainda dá tempo de fechar e fazer o seu planejamento de metas de faturamento para 2024 junto com o Marcos Kogutti. Beleza, pessoal?
Isso aí, gente.
Muito obrigado e um abraço.
Tchau, tchau. Abraço.